Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros da Antrop. Vamos então dar início à nossa 10ª e última audiência no âmbito do processo orçamental de 2020. Recordo, agradecemos de tempos que temos definido para estas audiências. Terão até 5 minutos para uma intervenção inicial de cada um dos quatro grupos parlamentares aqui presentes, e temos presentes os grupos parlamentares do PSD, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Terão 3 minutos para vos colocar questões e depois até 8 minutos para uma intervenção final, respondendo às questões da senhora e dos senhores deputados. Sr. Presidente, tenha a palavra, faça a favor.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado por nos receberem. Indo diretamente à questão, começaria por perguntar: nós fizemos menção de mandar a documentação e toda a gente tem a documentação, de qualquer
Sim,
modo,
todos os
trazíamos
grupos
aqui algumas
receberam.
cópias.
Sim.
Pronto. Para o caso de que quererem, também podemos deixar. O tema que nos traz aqui é um tema antigo, recorrente, e eu penso que tem toda a justificação, e por isso é que nós insistimos no tema. Temos vindo a falar ao longo de vários anos sobre o tema da discriminação positiva na política de fiscalidade dos combustíveis, porque entendemos, até face às iniciativas legislativas que foram sendo tomadas ao longo dos anos, essa nossa pretensão se reforça. Nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos a um incremento da componente fiscal no custo dos combustíveis, e nunca houve, ao contrário do que se verificou noutros setores, nunca houve uma discriminação positiva relativamente aos transportes públicos. Os transportes públicos têm um papel absolutamente fundamental, aliás, que tem vindo a ser reforçado até por razões ambientais e também sociais nos últimos anos. Eu penso que isso é indiscutível, o papel que o transporte público tem a vários níveis, ao nível ambiental, ao nível da inclusão social, ao nível da mobilidade das pessoas, enfim, da dinâmica económica que pode gerar nos melhores ambientes que se verificam nas cidades, etc., etc. Portanto, eu passaria, digamos, essa parte que eu penso que é do conhecimento público, e focaria a vossa atenção naquilo que, de facto, nós entendemos que se justifica e que precisamos também. O setor dos transportes públicos de passageiros é um setor sustentado essencialmente por empresas privadas. Temos também empresas de capitais públicos e empresas municipais, mas é sustentado ao longo do país e também nas áreas metropolitanas por empresas de capitais privados, que tem sido assim desde a extinção da Rodoviária Nacional, nos anos 80. E essas empresas privadas têm gerido a sua situação com base numa gestão de proveitos em função das vendas que têm, dos bilhetes, dos passes. Pronto. Isso com uma fraca utilização do transporte público, que é tradicional em Portugal, verificou-se que digamos, essa utilização reduzida do transporte público a nível nacional levou a que as empresas, como têm de equilibrar as suas contas entre os custos e os proveitos, não tendo outro tipo de apoios, acabaram por degradar o serviço público de transporte. E depois há um ciclo vicioso: o transporte público dá menos resposta, as pessoas utilizam menos e, portanto, criou-se um bocadinho essa dinâmica, e o transporte público é basicamente usado pelas pessoas que não têm alternativa. Bom, com a implementação do PART, do Programa de Apoio à Redução Tarifária, de abril do ano passado, verificou-se uma inversão desta tendência. É uma realidade. No entanto, do ponto de vista dos operadores privados, e também públicos, mas neste caso falo em nome dos privados, a formulação que foi encontrada resultou em que os operadores são compensados apenas pelo diferencial do desconto. E, portanto, do ponto de vista, e o aumento da procura é, na maior parte dos casos, capturado pelas autoridades de transporte, ou em grande parte capturado pelas autoridades de transporte. Isto é, o PART veio ter um efeito muito positivo na população, mas não teve o mesmo efeito positivo digamos, no equilíbrio económico-financeiro das empresas. Foi praticamente neutro. Até porque as empresas, em muitos casos, tiveram de reforçar a sua oferta e tiveram mais custos, e esse tema ainda nem sequer está fechado com as autoridades de transporte, até por razões legais, que invocam que há dificuldades em compensar diretamente os operadores pelos quilómetros que estão a fazer a mais, por razões que têm a ver com a legislação e o Tribunal de Contas impede, era necessário fazer um concurso para mais uma circulação, enfim, cumprindo o código dos contratos públicos. Portanto, em resumo, esta situação, do ponto de vista social, melhorou muito, esta situação da redução tarifária melhorou muito, criou um incremento a dois dígitos em muitos pontos do país, designadamente nas áreas metropolitanas, de procura, não se refletiu em ganhos suplementares dos operadores privados. Daí que esta questão se mantenha atual. Mas mais do que isto, nós achamos que é uma medida justa do ponto de vista ambiental, porque o transporte público, como aliás penso que a generalidade dos seus deputados concorda, é um elemento fundamental para a descarbonização e para a melhoria das questões ambientais nos centros urbanos e, enfim, nos países em geral. Porque se nós considerarmos que um autocarro, então se falarmos em comboio muito mais, mas num autocarro que pode levar, num autocarro urbano que pode levar 80 ou 90 pessoas, e se considerarmos que um carro ligeiro, em média, leva 1,1 pessoa, significa que basta um autocarro para substituir 60 ou 70 carros ligeiros. E isso, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista da poluição, etc., é absolutamente decisivo. E, portanto, eu diria que, para Portugal cumprir as suas metas ao nível ambiental, precisa, urgentemente, de continuar a apostar no transporte público. A discriminação positiva dos combustíveis pode ser uma forma de o Estado alavancar algum apoio às empresas, porque as empresas, como estão, não têm nenhuma capacidade de intervenção ao nível do investimento, de novos autocarros, etc., e têm vindo a baixar as margens sucessivamente. Aliás, com o documento que deixamos reflete essa situação, e outros que já temos deixado em anos anteriores. E, portanto, aquilo, por outro lado, aqui há o governo anterior acabou por implementar esta medida do gasóleo profissional para o setor das mercadorias, que é um setor, tipicamente, setor comercial, isto é, que pode fazer incidir no preço do seu serviço as alterações dos custos de operação, coisa que os operadores de transporte público não podem fazer, porque os preços são determinados pelas autoridades de transporte, e no caso recente até houve uma redução, como vimos, dessas tarifas. Portanto, o que eu diria é que na União Europeia não há nenhum país que tenha gasóleo com preços sociais, ou chamado gasóleo profissional, apenas para as mercadorias, ou tem só para os passageiros, ou tem passageiros e mercadorias, por uma questão de equilíbrio, e, portanto, faz todo o sentido ser por via de uma intervenção do Estado, até porque tem havido incremento ao nível fiscal, e, portanto, o que nós solicitamos ao legislador é que olhe para o transporte público e conceda a possibilidade deste setor poder ter aqui uma discriminação positiva. Já não estamos a pedir, digamos, redução dos custos operacionais. O que nós estamos a pedir é que uma parte da componente fiscal possa não incidir sobre o consumo do transporte público de passageiros. Para além do ISP, nós temos também a taxa de carbono, que tem vindo a ser agravada, e a taxa de carbono hoje já vai com 5,8 cêntimos por litro, e o que as mercadorias hoje têm ao nível da dedução do ISP já são 15,6 cêntimos. Portanto, uma dedução que nós achamos que faz todo o sentido, até mais sentido, no setor dos passageiros, do transporte de passageiros. Por último, e sabemos que esta é uma questão sensível quando se discute o Orçamento de Estado, nós, no documento que deixamos, apresentamos uma alternativa, apresentamos uma possibilidade de recuperação daquilo que poderia significar esta perda de receita fiscal. E, pelas nossas contas, bastaria que o ISP, para a generalidade dos consumidores, subisse menos de 0,5 cêntimo por litro, serviria para financiar esta medida. Damos isto como exemplo, mas achamos que é importante também dar uma solução, apresentar à Assembleia da República uma solução para a perda de receita fiscal. De qualquer forma, achamos que a medida é, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental, correta, faz sentido e é uma forma que o poder político tem de valorizar o transporte público e dar o único apoio que o transporte público tem, que neste momento não tem apoio nenhum. E, portanto, são empresas que prestam um serviço público numa lógica privada, que é assim que a sociedade está organizada, e que, portanto, precisará, como acontece na generalidade dos países e como acontece nas empresas de capitais públicos, em que o Estado assume que essas empresas precisam de uma quantia em dinheiro para que elas continuem a garantir o serviço público, coisa que não acontece nas empresas privadas. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde. Que ouvi atentamente a vossa exposição. Registo, obviamente, a coincidência de pontos de vista naquilo que trata relativamente à valorização do transporte público, como e as medidas que foram tomadas no anterior governo e que este dá continuidade no âmbito do PRAT, como também, penso que também registro, que se revê na preocupação que é transversal ao programa de governo do Partido Socialista e, neste caso concreto, também ao programa de governo do atual governo, da preocupação e do desafio que é a descarbonização e, portanto, as questões energéticas. E, obviamente, que as medidas que estão no Orçamento do Estado previstas na PPL, na proposta, têm essa base de racional e estão, portanto, estruturadas nesse pressuposto. Eu compreendo, de alguma maneira, o vosso argumento. Aliás, esta pretensão da equiparação aos transportes ao chamado gasóleo profissional não é nova, já ouvimos algumas vezes. Reconheço também, e pergunto-vos se não concordarão comigo, que de alguma maneira, na perspectiva, seria relativamente contraditório, portanto, quer dizer, é relativamente contraditório na minha perspectiva, e ponho-vos a questão, de, por um lado, as bonificações ou os benefícios ao gasóleo, não é? Quando o caminho que se pretende são outras formas alternativas de motorização e pós-equipamentos. Por isso, o objetivo do Governo, admito que vocês possam ter aqui uma lógica, algumas dificuldades nesta fase, mas também constato, e isso ainda bem que o referem, que o crescimento da atividade no setor de transportes cresce, fruto até do prata, cerca de 2 dígitos. Ora bem, este crescimento, fez uma alusão que as autoridades de transportes, de alguma maneira, digamos, que cativam, prendem, agarram toda a vantagem que decorreria dessa ampliação dessa atividade. Contudo, gostaria que me abordasse melhor do ponto de vista esta questão, explicitasse mesmo qual é a leitura que faz sobre este, porque tendencialmente o aumento de mercado, um aumento de procura, seria um incentivo e uma melhoria às condições para que o reinvestimento na melhoria da frota, na opção de novas soluções a ter níveis de motorizações, e por isso há aqui uma relativa contradição que de alguma maneira eu gostaria, sem prejuízo que iremos olhar atentamente a vossa proposta. Estamos numa fase muito final de como sabem, de concretização da colocação de propostas relativamente ao Orçamento de Estado, mas não deixaremos, obviamente, dentro do prazo útil a ponderar, sem prejuízo que, como sabem, temos estes objetivos e terá que ser sempre dentro deste quadro. Percebemos também a solução e a preocupação em trazerem uma medida que compense do ponto de vista de não haver aqui um aumento da despesa fiscal, sem prejuízo que estão aqui a pedir-nos uma opção entre o transporte de passageiros e o transporte em geral. Pronto, na lógica, seria lógico, digamos assim, numa perspectiva da valorização do transporte de passageiros, mas não deixa de ser uma questão que tem que ser, obviamente, ponderada em função dos diferentes braços que estão aqui na balança, mas iremos ter em consideração e pedir-lhes, então, essa explicação mais detalhada de como é que justificam por não ter havido um aumento de resultados e de fruto deste aumento de atividade económica que o setor beneficiou neste último ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Alberto Machado, faça a favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caríssimos representantes da Antrop, o grupo parlamentar do PSD ouviu atentamente as vossas posições e está naturalmente disponível para avaliar as questões que aqui nos colocaram. Naturalmente, o argumentário que nos trazem aqui faz todo sentido e, portanto, a questão de se igualar, pelo menos, aquilo que é o benefício dado às empresas transportadoras de mercadorias, às empresas que prestam transporte público, é para nós relativamente pacífico e sobretudo, compreendemos o facto das empresas que prestam este transporte público estarem com esta questão de terem o gasóleo ao preço a que está, de terem algumas dificuldades de depois também fazerem o investimento que possibilite a renovação da frota e uma frota que seja mais amiga do ambiente. E compreendendo também essa situação, estaremos disponíveis para irmos avaliando toda esta problemática e, em sede própria, depois também, naturalmente, faremos as nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Antrópia. A documentação que nos fizeram chegar, a proposta e a análise também que é feita relativamente não só mais à questão do Orçamento de Estado, mas que na verdade acabou por fazer aqui um bocadinho a análise que o setor faz também do impacto do parto e a forma como o setor tem evoluído a partir desse momento, porque de facto ele significa uma alteração profunda não só para os utentes, que foi absolutamente essencial do ponto de vista da devolução de rendimentos e de oferecer um serviço que sempre o dissemos deverá ser tendencialmente gratuito e, portanto, aqui numa lógica de serviço público essencial às populações, mas também que teve efeitos necessariamente na forma como o setor se organiza, com as necessárias modificações e adaptações que tiveram que existir e continuam a existir, seja através das várias autoridades de transportes, das CIMs, das áreas metropolitanas, e, portanto, é um caminho que ainda não está terminado desse ponto de vista, esta reformulação de todo o setor. E, aliado a isto, concordar que, de facto, a questão ambiental aqui é absolutamente fundamental e algumas das a taxa de carbono, o ISP, algumas destas matérias, elas têm efetivamente essa lógica de tentar responder a preocupações do ponto de vista ambiental. As metas que existem em Portugal para a descarbonização e que, portanto, também aí o setor dos transportes tem um papel importante e tem que ser feito um caminho nesse sentido. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar é quais é que são os cálculos que têm e o que é que prevêem relativamente à proposta que fazem sobre a tal discriminação positiva relativamente ao gasóleo comercial ou profissional na própria evolução do setor, porque nos disse que atualmente e após o parto, apesar dos efeitos muito positivos da parte do utente que da parte das empresas que acabou por não existir e acabou por ficar mais ou menos igual, e portanto quais é que são os cálculos que fazem relativamente ao efeito que terá e na verdade, de que forma é que isso também pode ajudar a que as empresas façam alterações significativas do ponto de vista do tipo de veículos que sejam menos poluentes e que sejam até mais eficientes, e de que forma é que o setor também vê esta evolução, e novamente agradecer, e o grupo parlamentar irá também fazer a análise mais detalhada dessa mesma documentação.
Obrigado, Sra. Deputada. Por fim, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e também reiterar as boas-vindas e os cumprimentos à delegação da Antrop. A experiência do Dr. Cavaco Martins e a experiência da Antrop nesta matéria já permite, nestas várias reuniões e de vários anos que estas matérias são tratadas desde logo no processo orçamental, já permite ter em conta que estas reuniões são essencialmente para tomar conhecimento e expor por parte da Antrop e tomar conhecimento por parte dos grupos parlamentares essas propostas e essas análises e considerações por parte da Antrop da situação do setor e das propostas que apresenta à consideração dos grupos parlamentares na Assembleia da República e, portanto, quero dizer da nossa parte também a mesma abertura e a mesma disponibilidade para nos debruçarmos então agora sobre as propostas, sobre inclusivamente aquilo que eu gostaria de registar e de valorizar, as propostas até concretas, construtivas, traduzidas no plano material do que poderia ser uma solução que é adiantada desde logo por parte da Antrop e que agradecemos nesse contexto. Não querendo estar aqui a teorizar, porque a altura não é para isso, mas constata-se uma coisa que é inegável, que é o setor dos transportes e a política de transportes, mas falando do setor dos transportes públicos, está a atravessar um período de mudança, não é? Quer por via das mudanças de política, quer por via das mudanças legislativas, quer por via das mudanças que já se sabia que a legislação ia operar nesta fase, 2019, 2020, do ponto de vista da contratualização e necessariamente as alterações que isso implica nos próprios modelos de financiamento e nos modelos económicos do setor. E eu gostava de, se achar oportuno, a propósito destas questões de, digamos, político-orçamental, se achar oportuno, gostava de convidá-lo a fazer alguma breve abordagem a essa matéria sobre o que o futuro nos pode esperar. O futuro, mas não é o futuro a longo prazo, é para agora, porque já em cima da próxima etapa já existem mudanças a ocorrer que se vão repercutir nessas fontes de financiamento e nesses modelos de financiamento. E gostava de terminar pedindo, digamos, uma opinião e uma análise da parte da Antrop relativamente, julgo que esta questão não foi colocada na reunião, talvez sobre o artigo 182, o ProTransp, não foi falado. O orçamento, para além de dar continuidade ao parte, através do artigo 181, que do nosso ponto de vista, PCP, devia ir mais longe do ponto de vista do reforço de financiamento, aliás, nós temos até outro modelo de financiamento que defendemos para a redução tarifária, que dê outra estabilidade e que permita não estarmos sempre a fazer esta política fiscal e orçamental da nova vaga das políticas fiscais de taxar o carbono e não as pessoas, que depois na prática, como dizia o outro, a teoria é outra. Na prática a teoria é outra e depois acaba por haver situações que não são aquelas que estavam teoricamente consideradas. Mas de qualquer das formas, temos a outra proposta, mas gostávamos de ouvir qual é a perspectiva da Antrop, quer em relação à parte da forma como está equacionado para este ano, quer em relação a este novo artigo, a esta nova medida chamada ProTransp, que está no artigo 182, com a densificação da oferta, nomeadamente para as zonas fora das áreas metropolitanas, portanto, uma medida que é direcionada apenas para as CIMs e que tem um valor de 15 milhões de euros, salvo erro, que está considerado. E gostávamos de ouvir a vossa perspectiva sobre o efetivo alcance e a efetiva capacidade de resposta que uma medida destas, com este nível de financiamento, com esta verba em concreto, porque a nós parece-nos que é insuficiente, se queremos de facto intervir no território e reforçar e densificar a oferta e as redes de transporte. Não estamos necessariamente a falar do chamado transporte flexível ou do transporte a pedido, que é uma coisa mais micro, estamos a falar de facto de densificar a resposta e a oferta do transporte público para as populações, nomeadamente nestas zonas do interior, como agora se diz, de baixa densidade, de zonas com mais quilómetros e menos passageiros, porque a gente calculou os passageiros quilómetros, mas aqui a vertente é o inverso. E agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à Antrop para responder à Sra. Deputada e para a vossa intervenção final.
Tá, muito obrigado. Bom, indiretamente às questões. Há ou não uma contradição entre este apoio ao gasóleo e à descarbonização e todas as políticas ambientais? Nós achamos que não, porque o que estamos a falar é de um apoio ao gasóleo ao nível do transporte público de passageiros. Portanto, não um apoio gasóleo generalizado. Por outro lado, aceitamos que possa haver, ao longo do tempo, uma alteração da fisionomia da frota do transporte público. Mas isso demorará tempo, até porque nós, neste momento, não temos em Portugal nenhum plano que nós conheçamos de abastecimento ao nível dos autocarros elétricos ou a gás. Portanto, tem de haver aqui, digamos, uma dinâmica holística e não apenas começarmos a comprar autocarros a gás ou elétricos. Se não houver esta perspectiva estratégica e nacional, nunca mudaremos nada de significativo. E, portanto, eu diria que, neste momento, temos cerca de 98% dos autocarros são a gás óleo. É a realidade que temos, é o país que temos. As empresas têm muito pouca capacidade ou nenhuma de fazer investimentos, mesmo em autocarros a gasóleo. Os únicos programas de apoio financeiro que existiram em 2019 foram dos programas POSEUR, apoiados pela União Europeia, e financiavam parte do sobrecusto, portanto só financiavam compra de autocarros a gás ou elétricos, e só financiavam o sobrecusto relativamente ao preço de um autocarro a gasóleo. Portanto, isto pressupunha que a empresa que concorria a esse subsídio tinha, no mínimo, de ter dinheiro para comprar um carro a gasóleo novo. E o que se passa é que a maior parte das empresas não tem isso. E, portanto, se houvesse um financiamento mais alargado, poderia originar aí alguma reconversão de frota. Mas, como digo, precisaríamos também de ter um plano nacional e estratégico de rede de abastecimento, o que também não existe. Portanto, eu diria que, no curto, médio prazo, não existe contradição, porque é resposta a uma dificuldade que nós temos, a uma realidade que existe em Portugal. Em tese, isso pode-se discutir. Na prática, acho que não há alternativas neste momento. As empresas continuam a ter que estar vivas, temos de continuar a manter vivas as empresas, e para isso, de acordo com a nossa ideia, precisamos de as apoiar. Uma das formas de apoiar é esta, mas, Sr. Deputado, com certeza pode haver outras. Nós sugerimos estas que nos parecem relativamente evidentes, até porque existem já precedentes a este nível, e existem exemplos práticos também noutros países da União Europeia, com o apoio do Estado relativamente à redução da fiscalidade nos combustíveis, mas com certeza que poderá haver outros apoios alternativos. Nós sugerimos estes. Porquê é que o aumento de procura não beneficiou as empresas? Por várias razões. A primeira, porque realmente o reforço da procura se verificou, eu não disse isso há pouco, mas isso, enfim, os dados também são públicos, fundamentalmente na área metropolitana de Lisboa, até muito mais do que no Porto. No resto do país não se verificou um impacto significativo. Portanto, concentrou-se muito na área metropolitana de Lisboa. E depois verificou-se uma questão que nós já esperávamos que viesse a acontecer e que no diálogo que tivemos com a área metropolitana de Lisboa e também com a área metropolitana do Porto, mas designadamente na área metropolitana de Lisboa, que se verificou foi um incremento muito forte de procura nas horas de ponta, quando nessas horas onde os operadores de transporte já tinham, eram as únicas horas em que tinham os recursos pouco disponíveis para grandes aumentos de procura. E, portanto, o que se verificou foi um fenómeno perverso, que foi que as empresas de transporte tiveram de reforçar, perverso no sentido económico-financeiro. É evidente, é normal que aconteça quando há uma redução tarifária, haver um incremento de procura, mas ela concentrou-se muito, tirando um segmento de terceira idade, que também se verificou, mas do ponto de vista quantitativo não tem relevância, verificou-se um incremento nas horas de ponto que levou a que as empresas tivessem de ter mais custos, tivessem que recrutar mais motoristas, tivessem de afetar mais viaturas às horas de ponta, muitas vezes retirando viaturas do serviço comercial, que está fora deste circuito, dos alugueres, etc., para reforçar o transporte público. Também se verificou outro fenómeno, que veio agravar esta dificuldade dos operadores nas horas de ponta, que foi, nas zonas de fronteira, tanto isso aconteceu nas zonas mais longínquas da área metropolitana de Lisboa, seja a norte, seja a sul do Tejo, verificou-se uma migração estratégica das pessoas que estavam fora do sistema multimodal e que, face à grande diferença de preço, fazem pequenos percursos de carro de 5, 6, 10 quilómetros e depois têm um custo de passe muito mais baixo do que têm nas suas cimes. Isso verificou-se e penalizou muito os operadores de transporte que servem essas populações. E, portanto, o que se verificou nesse caso, dando o exemplo, por exemplo, da TST Margem Sul ou da Barraqueira na Margem Norte, verificou-se que perderam receita de passageiros que viajavam nas cimes limítrofes e a receita que tiveram no habitat AML foi comido, passa a expressão, pelo reforço de recursos. Portanto, existe aqui este fenómeno que praticamente neutralizou para não... enfim, a AML tem vindo a fazer um esforço no sentido de nos compensar este aumento de custos, mas ainda isso não se verificou, porque, como eu expliquei, por dificuldades várias. E, portanto, neste momento existe quase que uma neutralidade, este efeito que se verificou, repito, fundamentalmente na AML, não teve um efeito positivo do ponto de vista financeiro nas empresas. Portanto, eu diria que esta, digamos, é a razão fundamental que nos leva a dizer que, não obstante ter havido um incremento ou a medida ter resultado positiva do ponto de vista social, isso é inegável, do ponto de vista do equilíbrio das empresas, não teve essa correspondência. Relativamente à questão da capacidade de investimento e os efeitos que esta medida poderia ter. Bom, os custos operacionais dos operadores de transporte representam uma fatia fundamental na sua estrutura de custos. E o gasóleo e os combustíveis representam, eu diria, cerca de um terço à vontade dos seus custos operacionais. Portanto, é uma componente significativa. Se nós tivermos uma redução de X%, seja o que for, é sempre, dependerá do montante que estivermos a falar, como é evidente, mas se tiver algum significado, pode fazer libertar às empresas, digamos, algum dinheiro, alguma margem para começar a investir em frota, que é coisa que não faz, que os operadores não fazem já, eu diria, há mais de uma década, em termos nacionais. Aliás, nota-se que tem havido um agravamento da idade média da frota, que também se verificou, repito, nas empresas públicas. Quando o Estado não investiu nas empresas públicas, e nós tivemos um período político em que isso se verificou, e em que a Carris, por exemplo, cortou 25% da oferta. Eu lembro perfeitamente dessa situação, cheguei a falar em público várias vezes sobre essa matéria, portanto, isto não é uma coisa exclusiva das empresas privadas. Tem a ver com há ou não há investimento. O Estado pode decidir, politicamente, investir nas empresas que tutela. As empresas privadas, os seus acionistas, investem quando geram margem financeira para isso. Quando não geram, não investem. Portanto, as regras são assim. E, portanto, o que se tem verificado é que agora houve uma recuperação nas empresas rodoviárias tuteladas pela administração pública, a CTCP e a Carris, com reforço de verbas para investimento em frota, por uma decisão política. Pronto, ou o que seja, por uma decisão do acionista. No caso das empresas privadas, essa questão ainda não se verifica. Portanto, aquilo que a Antrop entende é que é pôr este assunto em cima da mesa, sensibilizar o poder político para esta questão. Porque se nós olharmos só para, e agora indo um pouco à questão do futuro e da contratualização, se nós olharmos só para o universo das autoridades de transporte, o que é que nós vemos? As autoridades de transporte, e nós já temos, já foram lançados dois concursos no âmbito da nova lei, Cascais e Algarve, e ainda hoje saiu o caderno de encargos da área metropolitana do Porto, e a área metropolitana de Lisboa deve estar a sair, e outras CIMs. Portanto, em 2020 assistiremos com certeza ao lançamento de vários concursos. O que é que nós verificamos nos cadernos de encargos que foram lançados? Uma tendência para vender o serviço o mais barato possível, numa lógica de custo imediato.
Para vender ou para comprar?
Sim, para comprar, sim, neste sentido. Isto é, no fundo, oferecer um serviço a quem pedir menos dinheiro. Pronto, a quem pedir menos dinheiro. Essa é a lógica. E o que é que se verifica? Verifica-se que há uma tendência para, digamos, a apresentação de propostas demasiado baixas ou a ponto de não haver, mais uma vez, nenhuma criação de margem. Eu posso dar o exemplo daquilo que se passou em Cascais, que é público, não é? Em que a adjudicação do serviço a 1,50€ e tal o quilómetro, quando uma empresa standard, considerando também, de alguma maneira, já algum investimento em frota, com alguma escala, é muito difícil encontrar uma empresa que consiga trabalhar abaixo de 2€ o quilómetro. E, no entanto, em Cascais foi adjudicada a 1,57€. Isso, se multiplicarmos isso pelos quilómetros e por 7 anos de concessão, ou por 8 ou por 9, é desastroso do ponto de vista financeiro. Isto é, as empresas vão ter que cortar noutras coisas, nunca vão investir em frota, ou então vão entrar em default, ou então desistem da concessão. E as autoridades de transporte não estão sensibilizadas, dizem-nos que é por não ter recursos, e por isso é que também é absolutamente fundamental, e já lá irei, à questão da transferência financeira para as autarquias, no âmbito da questão dos transportes, é absolutamente fundamental, porque aquilo que nos dizem, e aliás, um último exemplo desta incapacidade de resposta das autoridades de transporte tem a ver com a atualização tarifária que foi aprovada pela Generalidade das Empresas das Autoridades de Transporte, que se resumiu a um cálculo frio de uma taxa de inflação de 0,38%. E, portanto, aceitou que as tarifas aumentassem apenas 0,38%. Nós provámos às autoridades de transporte que, por via dos incrementos do gasóleo e do aumento dos custos com o nosso pessoal, que resultou, digamos, da negociação coletiva que nós mantemos, e temos um contrato coletivo, tivemos custos operacionais na ordem dos 3,96%. Nós provámos. Eu fiz variadíssimas reuniões com presidentes de cima a demonstrar os nossos custos. Estavam clarinhos, com índices oficiais. Bom, portanto, nós não podemos fingir que estas situações não existem. Nós tivemos um incremento muito forte do salário mínimo, que induziu aumentos salariais em cadeia, que era uma coisa relativamente evidente que iria acontecer, e do ponto de vista social é interessante. Mais uma vez, uma medida interessante do ponto de vista social, mas tem impactos. E, portanto, e depois não podem, as autoridades de transporte, fingir que isso não acontece, fingir que as empresas de transporte não tiveram um incremento de custos com pessoal de 4% ou 5%, ou de 3%, o que seja, e depois dizer, não, mas só está autorizado a aumentar 0,38%. Portanto, nós vivemos aqui uma situação seja no período pré-contratualização, que é o que vivemos agora, seja no período de contratualização, com os exemplos que já estão dados, de grande fragilidade das empresas de transportes. Por isso é que nós entendemos que estas medidas centrais, estas medidas mais estruturais de apoio a um determinado setor, fazem sempre sentido, independentemente de estarmos a viver um tempo de mudança, um tempo em que vão surgir contratualizações, mas estamos a falar de um processo de contratualização ainda muito jovem. Eu acredito que estes primeiros contratos, chamados contratos de primeira geração, estes primeiros 7, 8, 10 anos, serão assim todos, muito curtos, sem margem, porque o sistema ainda está, digamos, a criar-se. Admito que a médio prazo possa haver uma estabilização, como existe em vários países da Europa, em que as autoridades de transporte aceitem, digamos, que apresentar propostas de prestação de serviços em que o operador seja competitivo do ponto de vista dos custos, seja cumpridor relativamente às exigências da qualidade de serviço, mas que garantam uma margem considerada razoável, nos termos, aliás, que estão previstos na legislação comunitária, seja para empresas públicas ou empresas privadas ou empresas municipais ou mistas. O princípio é igual para todos. Portanto, mas neste momento em Portugal isso não se passa. Nos concursos que foram lançados, eu posso dar o exemplo do concurso do Algarve, em que no próprio caderno de encargos se admitia que o preço aliás, ali não havia preço. No concurso do Algarve, o que se oferecia era esta rede, tem de cumprir esta rede e a receita é do operador. Pronto. Mas a Autoridade de Transporte admitia que havia um déficit e que o operador teria de suportar esse déficit com serviços adicionais, comerciais, alugueres, etc. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Isto é uma coisa que se nós pensarmos bem, isto não devia acontecer, isto é um contrassenso, é estar a oferecer um serviço de transporte público e diga, bem, isto não chega, aquilo que você vai cobrar dos bilhetes não vai chegar para os seus custos. Portanto, arranje-se, veja lá o que é que consegue fazer, porque nós não temos dinheiro para lhe dar. Quer dizer, isto é um contrassenso absoluto, mas acontece em Portugal. Por isso é que nós insistimos nestas medidas um bocadinho, digamos, mais estruturais, porque eu olho para, e nós olhamos para a realidade das autoridades de transporte e o que vemos neste momento, e no curto e médio prazo vai ser assim, é isto. E como dizia o Sr. Deputado, estas decisões anuais relativamente ao parte também ajudam a isso, porque no fundo estamos todos dependentes um pouco da vontade política do Parlamento em cada momento ou das disponibilidades financeiras que possam existir, enfim, e não termos uma situação estável em que as autoridades de transportes possam assumir efetivamente uma política de transporte público. Não basta dizer, vamos reduzir as tarifas para virem mais gente para o sistema e as empresas que sustentam esse sistema também têm de estar vivas. Portanto, era nessa perspectiva dizer-vos um pouco, justificar por esta medida. A questão, por último, esta questão da transferência de verbas para o transporte do interior é interessante, aliás, porque é um setor... O interior do país é um setor completamente esquecido e ostracizado. As empresas, se tivessem, digamos, alguma racionalidade económica ou financeira, nem sequer trabalhavam no interior. Muitas vezes fazem isso depois com alguns equilíbrios que se vão fazendo, com o transporte escolar, com os aluguéis, enfim, é um, digamos, um mecanismo complexo que o operador tem de encontrar soluções. Faz lembrar o exemplo do Algarve, não é, que eu dizia há pouco, mas quer dizer, mas isto não é nada estrutural e, portanto, este reforço de verbas é um começo, penso eu, para se talvez inverter a situação. Agora, estas questões que nós vimos aqui colocar à consideração dos seus deputados justificam-se em face desta incerteza e desta fragilidade que as autoridades de transporte têm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, restantes membros da ANTROP, Sras. E Srs. Deputados. Não queria terminar esta nossa audiência, que é a última, sem antes agradecer também aqui aos serviços de apoio à Assembleia por toda a colaboração que prestaram para que isto pudesse decorrer com toda a normalidade e assegurar o normal decorrer das audiências. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado.